Bom dia, senhoras e senhores deputados. Estamos aqui hoje em audição a propósito da petição número 61 relativamente à reabilitação integral do edifício do Antigo Colégio dos Olivais e zonas envolventes. Queria dar as boas-vindas aos nossos peticionários e cumprimentar a senhora a diretora de agrupamento e professora Anélia Gorova, o professor Acúrcio Domingos e o professor Pedro Araújo. Dar-vos os parabéns por nos trazerem esta petição e pela iniciativa e dar-vos também conta de que eu estou aqui em substituição da Presidente da Comissão de Educação e Ciência, enquanto deputada relatora, uma vez que regimentalmente as petições que têm entre 100 e 1000 assinaturas não são obrigatórias de audição na Assembleia. Ainda assim, a Comissão toma a iniciativa de ouvir os peticionários, porque entendemos que é importante, de facto, em face do esforço que é preparar uma petição, ouvir-vos, daí eu estar aqui como deputada relatora e estarmos aqui todos para vos ouvir. Eu vou inicialmente passar-vos a palavra para uma intervenção de 10 minutos e depois cada grupo parlamentar aqui presente fará uma intervenção de 3 minutos e no final terão mais 10 minutos para responder às intervenções dos grupos parlamentares. E por isso, faça o favor, muito obrigada.
Bom dia a todos. Muito obrigada por essa oportunidade. Estou aqui em nome de todo o agrupamento Escolas Essa de Queiroz para confirmar aquilo que escrevemos, apresentar a petição, de novo esclarecer o que for necessário. Tenho aqui ao meu lado esquerdo o professor Cúrcio, que viveu desde o início essa situação e, portanto, vai poder explicar tanto melhor todo o histórico. Por isso, eu vou passar a palavra ao meu colega. Com licença.
Força. Muito obrigado. Obrigado à senhora deputada relatora, Eva Pinho, e a todos os senhores deputados e deputadas. É um gosto estar aqui convosco e ter o privilégio de poder ver-vos trazer uma preocupação que vivemos com ela no dia-a-dia e que já dura pelo menos há mais de 25 anos. Portanto, eu entrei na escola secundária Essa de Queiroz como professor em 80, o dia 18 de novembro. Ainda dei aulas neste edifício. Portanto, nós tínhamos 1.500 alunos de dia e 1.500 alunos de noite e, portanto, tínhamos que utilizar isto. Havia aulas mesmo ao sábado. Eu, se calhar, passo só primeiro as imagens, se não se importam, e depois fazemos a conversa. Só para verem o estado em que ele está neste momento. Portanto, ele deixou de estar ativo, totalmente ativo, a partir de 93, 94. Era um antigo colégio privado, de uma pessoa muito conhecida na praça, que é o Calvei Magalhães, que foi um grande pedagogo. E foi desenhado por um arquiteto também de referência, que foi o arquiteto Ventura Terra, que muita gente conhece. Na altura, depois, como havia muitos estudantes nos Olivais, foi cedido ao Ministério da Educação para termos lá os nossos alunos. E ele localiza-se no bairro dos Olivais, portanto é contíguo à Escola Secundária Essa de Queiroz. Para quem conhece os Olivais, junto da IBDTEC e da Quinta Pedagógica, e está ali localizado pelos nossos técnicos lá da casa, se calhar. Daí não consegue ver, senão faz um torcicolo e depois ainda me queixam, ainda dizem que a culpa é minha. Pronto, a escola Essa de Queiroz é deste lado, em frente àquele pavilhão. Está só o pavilhão gimnodesportivo e o pavilhão, só para terem uma ideia, tem de área por piso à volta de 350 metros quadrados. Portanto, na parte de cima, onde tem aquela espécie de varandim para fora, por baixo é uma parte aberta e tem dois andares ainda superiores. Portanto, nós estamos a falar de uma área de sensivelmente 700 metros quadrados. Depois, a parte de baixo, daquele varandim para baixo, eram salas que foram e eram aproveitadas para a aula. Depois, ao fundo, tem uma cozinha, que era a cozinha do colégio. E em baixo ainda tem mais uma sala, que uma delas é onde temos algum material da Associação dos Antigos Alunos e material de apoio à educação física. Pronto. Isto é a vista da varanda da tal cozinha. Portanto, vê-se ali o segundo andar a partir do tal telheiro. E isto é o estado em que nós temos este edifício. Isto era a entrada principal. Ainda fizemos, alguns anos, o baile de finalistas, que era tradicional na escola, no 12º ano, neste edifício. E acabou por nunca mais ter qualquer utilidade. O que é que nos pareceu? Por um lado, era o nosso dever, porque moramos lá perto, trazer-vos esta preocupação, e fizemos cá outras entidades. Por outro lado, porque é uma pena, porque é uma zona muito bonita, é um edifício que, além da beleza que tem como edifício, tem uma zona envolvente que inclui um auditório ao ar livre, que foi limpo em tempo, quando era nosso, e tem todas as condições que nós apontámos aí, quer para a preocupação que hoje nós sentimos de haver professores deslocados e alunos deslocados. Quem diz professores diz outro tipo de pessoas que estão deslocadas em Lisboa. E, por outro lado, a parte de baixo tem toda a lógica, a nosso ver, que seja novamente afeto à Escola Secundária Essa de Queiroz, porque estamos a reformular os cursos profissionais, e seria uma forma de retirarmos da outra parte da escola onde estão a correr os cursos, decorrem os cursos gerais, os cursos profissionais. Tinha especial apetência o curso de turismo, que é um curso que não existe na zona, e porque o edifício tem, como disse, desde a cozinha até toda a infraestrutura que poderia suportar esse tipo de escolha. E o resto deixamos nas vossas mãos, que são quem melhor nos pode alimentar ainda mais o alento que a gente tem sempre, cumprindo o nosso dever de cidadania, que foi trazer-vos o problema. Sozinhos não conseguimos resolvê-lo, já deram conta, e, portanto, agradecer-vos este vosso contributo e disponíveis para qualquer pergunta que nos queiram fazer.
Muito obrigada. Eu vou agora transitar aqui para o papel de deputada do PSD, além de deputada relatora que é a presidir esta sessão, para uma intervenção, e começar por vos agradecer mais uma vez pelo exercício do direito à petição e também dizer-vos que é de sar o exemplo que dão à vossa comunidade escolar, porque estão também a demonstrar aos alunos que se devem e podem envolver naquilo que lhes diz respeito diariamente, politicamente, e portanto saudar-vos por essa iniciativa. E depois dizer-vos que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, não há dúvidas da pertinência desta petição e das duas grandes preocupações que nos trazem. Por um lado, a preocupação legítima com a falta de docentes e com os elevados custos da habitação em Lisboa, e portanto este edifício poder dar resposta a este problema, e por outro lado, o expandir da oferta para cursos profissionais, nomeadamente artísticos, que tem sido também uma das linhas no programa de governo. Mas dizer-vos que, de facto, do ponto de vista legislativo e regulamentar, existe aqui um conjunto de circunstâncias que me parece pertinente dar-vos nota. Por um lado, que o Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro, transferiu as competências para os órgãos municipais no domínio da educação. E, portanto, que a carta educativa, portanto, é nos termos da carta educativa de cada município que se podem fazer este tipo de construção, requalificação e modernização dos edifícios escolares. Isto associado ao acordo setorial de compromisso assinado entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios em 2022, que cobre 451 escolas, com categorização. Eu depois até tenho aqui os mapas, se depois quiserem, vos posso passar para se quiserem ver. Aliás, posso-vos passar, está aqui o acordo setorial. E infelizmente a Escola de Queiroz não está neste acordo setorial de escolas que precisam de ser requalificadas, muito provavelmente por este edifício estar em alguma medida ao abandono. Não obstante, dizer-vos que apesar de não constar do anexo, naturalmente este é um edifício que está devoluto do Estado e, portanto, se calhar, e que pode ser trazido à utilidade da comunidade. Aliás, o próprio Ministério da Educação e Ciência, na pronúncia que faz, portanto, as várias pronúncias que receberam, e, portanto, sei que também receberam, o próprio Ministério reforça aquilo que é a pertinência da vossa petição e diz precisamente que, se for necessário, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares está disponível para apoiar a concretização da intervenção pretendida e, portanto, há claramente um sinal do Ministério de que este é um edifício a ter em conta e uma questão a tratar. Mas também dizer-vos que esta decisão obviamente implica uma gestão orçamental e financeira e, portanto, é preciso estudar esta situação e, se calhar, aproveito para vos questionar o porquê deste edifício ter ficado ao abandono. Portanto, vocês no texto da petição... Deixa-me só terminar, não tem mal, no final vai ter a oportunidade depois de responder às várias intervenções. Mas estou a deixar-vos esta questão, que é se os senhores profissionais podem explicar o que é que gerou este abandono durante tanto tempo e também dizer-vos que da parte do Grupo Parlamentar do PSD vamos também procurar passar internamente o tema a colegas nossos deputados na Assembleia Municipal de Lisboa, para também procurar de alguma maneira junto da Câmara Municipal de Lisboa tentar fazer um incentivo e pressão para que este tema seja avançado e, mais uma vez, dar-vos os parabéns pela iniciativa e dizer-vos que, sem dúvida, que este tema é pertinente e que vamos analisar, que registamos e vamos procurar acompanhar e destacar que a pronúncia do Ministério da Educação também vos diz, naturalmente, e acho que vos pode tranquilizar-te que é um tema que é pertinente. Muito obrigada. E agora, vou passar a palavra à Sra. Deputada Palmeira Maciel, do Partido Socialista.
Então, muito boa tarde. Queria também saudar a senhora diretora, saudar os senhores professores e peço desculpa porque não fixei o nome e agradecer também o exercício de cidadania que estão a fazer ao mesmo tempo, porque é evidente que podiam muito bem coabitar com este edifício ali ao lado sem nada fazer. Eu queria só aqui dar agora uma, não era bem o objetivo da minha intervenção, mas eu tinha só que dizer que, em relação àquilo que disse a senhora, a nossa relatora desta petição, é verdade que aconteceu o processo de transferência de competências e eu fui logo, quando recebi isto, fui avaliar o que é que se tinha passado em relação àquela escola. E o problema é simples, conforme nós recebemos também da Câmara Municipal de Lisboa e do Ministério, é que esta escola, Lisboa, não está abrangida ao abrigo da transferência de competências conforme o resto do país. E o que é que aconteceu? Na questão das transferências de competências, os imóveis que eram do Estado passam para as câmaras municipais e, na verdade, as câmaras municipais puderam concorrer à reabilitação desses imóveis, alguns deles para apoio às próprias escolas e eu, enquanto vereadora da Educação de uma câmara, também tivemos casos muito parecidos com estes, casos, a escola onde andei há 50 anos era um colégio que depois, fez uma escola nova, cá está, no âmbito do programa de reabilitação de escolas, e aquele ficou, e aquele colégio foi depois reabilitado com outros fundos e com outros meios, tudo porque pertencia à Câmara Municipal. Aqui trata-se de um imóvel que continua na posse do Estado, e isso a Câmara também o diz, continua na posse do Estado. E como continua na posse do Estado, a própria não é possível de estar neste grupo e por isso é que não está no grupo das 400 escolas também a reabilitar. Além disso, não se trata de uma escola, mas sim, e a pergunta que eu até queria fazer é se a vossa escola está reabilitada, se é nova ou se entrou em algum destes programas recentes. E depois, dizer que no meio disto, o que é que nos parece que se pode fazer? E lendo também, como todos leram, os pareceres que foram recebidos. A própria Câmara Municipal de Lisboa até dá logo as soluções, porque o que eu aprecio na vossa petição nem é bem o facto de estarem a denunciar uma situação que existe, mas o facto de estar a dar soluções, que são soluções que fazem tanta e tanta falta na realidade e que todos nós sabemos que fazem essa falta. Fazem hoje e já faziam. E por isso mesmo também sinto que há aqui um pouco de ânimo leve, por assim falar, de não aceitar, em parte, as vossas sugestões, nomeadamente em relação à Câmara Municipal de Lisboa, que diz que já foram tomadas medidas, já há programas e por isso não é preciso esse edifício para alojar professores que possam vir de fora. E por isso mesmo há aqui uma aligeirada questão, porque mesmo a Câmara Municipal de Lisboa ou a Junta de Freguesia, e isto é uma questão a nível nacional, não é só daqui, as câmaras e as juntas de freguesia, porque estão próximas, se a senhora diretora da escola e a direção da escola se sentiu a obrigação moral de denunciar esta questão, de pedir que, para que o edifício seja reabilitado, de dar sugestões para esse edifício, a mesma obrigação tem os órgãos das autarquias locais. A mesma obrigação tem a Câmara, porque também reconheço que não é o Sr. Ministro ou o Sr. Secretário de Estado que anda na rua e vê quais são os imóveis que estão, na realidade, a precisar. Eu peço desculpa pelo meu uso no tempo. Mas o que é que eu julgo que este assunto só se resolverá, na realidade, em programas novos que agora possam surgir e que vão de encontro, sim, não aos imóveis que transitaram para os municípios, mas sim aos imóveis do Estado, por exemplo, como, por exemplo, o programa Revive.
Que foi um programa, deputada, por favor, tente-se.
Sim, sim. Foi um programa que aconteceu há pouco tempo e que com esse programa se renovaram e requalificaram muitos edifícios que ficaram para trás e que não estavam requalificados. Por isso, dizer-vos que, sim, é evidente que daqui para a frente tudo dependerá da vontade do Governo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, com alguma tolerância da deputada relatora. E pelo Partido Chega, irá intervir o Sr. Deputado José Carvalho.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Diretora da Escola, do Agrupamento de Escolas Dessa de Queiroz, Sra. Professora Anélia Gurova, e na sua pessoa, naturalmente, cumprimentar também os restantes membros da direção da escola e que aqui acompanham esta petição. E, portanto, obrigado pelo vosso cuidado e pelo vosso empenho, acima de tudo, na defesa da escola e, portanto, e bem-vindos também a esta comissão. Devemos dizer, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, que é um privilégio, de facto, receber aqui a senhora diretora e queremos agradecer por ter trazido esta petição e por denunciar aquilo que anos e anos de descuido do Bloco Central permitiu ao património do Estado, ao património público e aos espaços que agora são de todos. E devo também dizer que foi, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, naturalmente, que foi comovente ouvir as intervenções dos grupos parlamentares que nos antecederam. Pena que não tenham aproveitado para pedir desculpa pela situação a que deixaram conduzir estes espaços, e é pena. Mais ainda, até pelo triste espetáculo que ali está de património devoluto. Posto isto, começamos por perguntar, e se nos permite, Sra. Diretora, se houve alteração do estado da situação desde que a petição foi iniciada, mais ainda depois quando a petição aqui foi entregue na Assembleia da República, e se houve ou não contactos por parte, eventualmente, de membros do Governo ou por parte também de membros do Governo Municipal, e se, em caso afirmativo, se esses... Aliás, em que sentido é que terão sido esses contactos e eventuais alterações do estado da escola e, portanto, e em que ponto é que estamos? Outra coisa que nós também questionamos, e uma vez que falam aqui na vossa petição de usar aquele projeto, o espaço que ali está para um projeto de alojamento para professores, nós perguntamos se há de facto algum projeto eventualmente já aprovado até pelas autoridades competentes para a reabilitação desses espaços e se há orçamento também para esse efeito, e portanto e também perguntamos se de facto se há esse orçamento, se há esse projeto aprovado e ainda se é possível, havendo esse projeto, se é possível quantificarem os espaços que estão já, portanto, a quantidade de espaços que poderiam ser usados para o alojamento dos professores. Portanto, isso está contabilizado em dezenas ou em centenas, portanto, se há números. Voltando, entretanto, um pouco atrás, se me permite, Sra. Presidente, atrás nos documentos a que nós tivemos aqui acesso, está dito que em meados da década de 90, por razões que os peticionários acabam por não referir no documento que nos remeteram aqui para a Assembleia, que aquele espaço, outrora, sim, do Colégio dos Olivais, tornou-se devoluto e encontrando-se ao abandono e em avançado estado de deterioração. E não é possível, neste caso, ser utilizado, percebe-se, para nenhuma função. Será possível conhecermos as causas que contribuíram para essa degradação? Terá sido apenas abandono, desleixo, falta de obras de recuperação ou outro? Portanto, também gostaríamos de ter essa resposta, se possível. Finalmente, terminamos, se nos permitem, como iniciamos, e referindo aqui que o assunto merece naturalmente a nossa maior atenção e compreensão, e veremos naturalmente aquilo que será possível fazer sobre este assunto, e julgo que, atendendo também àquilo que já aqui foi dito, será fácil a partir de agora, pensamos nós, e uma vez que isto já está de domínio público e chegou aqui à Assembleia da República, pensamos que apesar das salutares divergências que fazem parte daquilo que é o combate político, certamente que será possível encontrar as convergências necessárias para encontrarmos aqui uma solução para este espaço que aqui está num lugar nobre da cidade de Lisboa. E, portanto, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Fim das intervenções dos grupos parlamentares, devolvo a palavra aos nossos peticionários para responder às intervenções que ouviram. Muito obrigada.
Agradecer, isto não é hábito, nós na escola funcionamos só com voz. Portanto, habituar-nos a isto também. Agradecer-vos as intervenções que tiveram à Sra. Presidente e aos seus deputados. Começo pela Sra. Presidente. Eu li os documentos, lemos os documentos que chegaram e causou-nos estranheza dois documentos. Um deles foi da Câmara, de facto, que se limitou a dizer que faz muito e na minha terra costuma-se dizer que quem faz muito por obrigação não faz mais do que a sua obrigação. Por outro lado, não dizer, como a Sra. Deputada teve o cuidado de nos dizer, a Sra. Presidente, que não está abrangido no tal programa de recuperação dos imóveis. Porque a nossa escola foi intervencionada em 2010, naquele plano que aconteceu a nível nacional, mas que foi por fase, e a nossa foi intervencionada. Mas nessa altura, este pavilhão, do que eu sei, não pertencia ao Ministério. E nessa medida não foi intervencionado porque estava fora do âmbito de construção pública. E aí levanta-nos um problema que é quando nós falamos com a construção pública, e temos tido mais outras situações com a construção pública, é sempre uma dificuldade imensa. Porque é preciso, bom, é um muro, de repente, onde nós precisamos escavar um pequeno orifício para perceber quem é que manda, quem é que não manda, e quem é que decide e quem é que não decide. Eu habituei-me a ser uma pessoa muito clara em tudo o que faço e a direção habituou-se a estar assim. A propósito disso, embora venha só a talho de foice, nós fomos sempre daquelas escolas que responderam aos senhores ministros quando nos pedem opinião, mandámos para a senhora Presidente do Conselho Nacional de Educação, para a secção, para a Comissão de Educação, um documento há uns anos, quando foi das aprendizagens essenciais. E, portanto, não nos habituámos a ficar calados. Gostamos, acho que é neste diálogo, como disse o deputado, e acho que é do conhecimento de todos, que nós podemos aproveitar a mais-valia na nossa área. Em relação a outra resposta que achámos muito curiosa foi da Associação Nacional de Municípios, que também nos deixou sem resposta. A verdade é esta, porque podíamos ter dito exatamente isso, que é para nós podermos subir um degrau na resolução do problema. Registámos com muito agrado a posição do Presidente dos seus diretores, o Dr. Felinto Lima, salvo erro, acompanhou, e do Sr. Ministro da Educação, que teve a bondade de nos dizer que estava completamente de acordo e que fazia parte e era uma preocupação legítima e urgente. Agora, se não tivermos uma entidade que tenha capacidade, e aproveito já para responder ao Sr. Deputado, que eu não consegui...
José Carvalho.
Nós fizemos em tempos, porque a escola tem todos os representantes profissionais, como devem imaginar, e temos um arquiteto também, que dava geometria descritiva, e fez todo o projeto, que ele começa com uma brincadeira, que foi apresentarmos em 98 um projeto à DREAL para ser a pousada de juventude para as escolas estrangeiras que vinham cá. Levámos uma negativa da DREAL, porque isto era competir com as pousadas de juventude e não era admissível que a escola pudesse estar a fazer esse trabalho. E, portanto, a partir daí, o que nos prometeram e fizeram foi fazer uns isolamentos na sala, que foi meter umas placas de corticite, e as salas ficaram um bocadinho melhor em termos de acústica e por aí fora. E o os cabos elétricos também foram substituídos. Depois disso, não aconteceu mais nada. Se me perguntar qual foi a razão, Sr. Deputado, eu não lhe consigo responder qual foi a razão, por isso é que eu meti um chavão que é, eu abandono. E eu descuido. Quando nós deixamos uma casa sem ser ao cuidado, eu só justifico isso como abandono. Não tenho outra palavra para dizer. Agora, não acho que devamos pedir desculpas. Vocês não nos devem nenhum pedido de desculpa. Porque eu percebo que o papel de um Sr. Deputado e de quem está no Governo também é receber os inputs que nós fazemos chegar. E é dever de cidadania de todos nós fazer chegar o que está a correr menos bem. Portanto, não nos devem nenhuma desculpa. Eu agradeço, mas é, não devem. E nós é que temos muito orgulho em estar-vos a ajudar a pôr aqui uma questão que é preciso resolver. E alguém tem que resolver. Se quisermos um país, de facto, a andar a um ritmo que todos desejamos. Essa é que é a questão de fundo, não é? Pronto. Em relação ao resto, só, quando o arquiteto estudou aquilo, não estudou, mas nós tínhamos capacidade, 5 contas altas, por alto, de alojar cerca de 200 pessoas em camarata. Neste momento, para ser quartos individuais ou duplos para professores, podemos, se calhar, baixar este rácio para ter ali 100 ou 150 habitações. Com tudo. Casas de banho, com cozinha, com tudo. Na parte de cima, só nos 2 andares superiores. Na parte de baixo, temos 1, 2, 3, 4, temos 6 a 8 salas disponíveis. E não sei se respondi a tudo. E peço desculpa da minha gafe de ter falado antes da Sra. Presidente.
4 minutos.
Espero que me desculpe, utilizando ali a...
É mal nenhum, ainda tem 4 minutos, se nos quiser dizer
mais. Não, não temos coisa. Orçamento, é assim, o orçamento, como devem imaginar, nesta altura, na altura fez-se um orçamento, também o Sr. Arquiteto teve esse trabalho e ofereceu à Escola de Borla. O orçamento, na altura, rondava ali os 200 mil euros. Como devem imaginar, de 98 para cá... É só multiplicar pelos anos e vamos chegar a um valor de milhões, rapidamente. Agora, se continuar, vai ser mais milhões, não temos dúvida. Agora, o que eu acho mais, e o que achamos mais, não é? Eu acho, achamos mais a direção e a comunidade educativa, que inclui também os pais, é que os Olivais precisam de um espaço cultural a sério também. E que seja, no fundo, uma plataforma de dinamização da própria comunidade. Como sabem, é muito envelhecida, as pessoas que vivem ali. Temos quase 12 lares de idosos à nossa volta. E alguém tem que responder a isto. E os alunos são quem melhor pode ajudar a resolver alguns problemas nos tempos livres, nas suas ações. Por outro lado, uma escola que quer acompanhar também a evolução tem que ter respostas muito mais práticas para o ensino, para a forma como se ensina. Não tentava a brincar, fui ver uma coisa de óbidos e fiquei deslumbrado com o ateliê que eles lá têm. Como sabem, é um ateliê visitado até pela Universidade de Harvard, só para vermos como fazemos coisas extraordinárias. E, portanto, nesse sentido, estamos a perder. Estamos a perder.
Muito bem.
Não vos quero cansar mais, não vos queremos cansar mais.
Muito bem. Muito obrigada pelos vossos esclarecimentos. Eu há pouco não disse, mas vou aproveitar aqui a prerrogativa de deputada relatora para também vos dar uma nota curiosa. Falávamos do arquiteto Ventura Terra ser o arquiteto da vossa escola, é também o arquiteto do edifício em que nós nos encontramos, a Assembleia da República, e portanto tem aqui um bem de património público
vamos fazer muito
valor. E por isso, para concluir esta audição, só agradecer mais uma vez a vossa iniciativa e agradecer as palavras, porque de facto é uma cidadania e nós de facto precisamos de ouvir aquilo que se está a passar no terreno para depois podermos agir sobre isso, e dar conta de que naturalmente registamos todos em boa nota e iremos, dentro daquilo que é as nossas possibilidades, a procurar acompanhar o tema. E muito obrigada por se terem deslocado até aqui e terem estado aqui a conversar connosco.
Queria só, se me permite, deixar-vos um desafio. Eu sei que tem muito trabalho, porque o trabalho, para quem gosta, não acaba. Que era, de vez em quando, as comissões irem aos terrenos.
Vamos.
Não, eu sei que vão. e ouçam os professores em coisas que são muito específicas, e há coisas no ar que precisam de ser, no caso da cidadania, que isso acho que é consensual, que a cidadania faz falta.
Claro.
Pronto. Mas vale a pena às vezes ir ouvir os professores.
Muito obrigada, Sr. Professor.
Gostam de ser ouvidos.
Sim. Sim, senhor professor, a comissão
estou-vos a provocar para um lado e, por outro lado, abrir-vos o apetite.
Mas agradecemos o apelo. A Comissão de Educação e Ciência faz várias visitas e, portanto, procuramos acompanhar e ouvimos aqui várias entidades e várias pessoas também para termos essa sensibilidade. Bom, agradecer o vosso apelo, agradecer a vossa vinda e, pronto, estamos a... Muito obrigada. Damos então por concluída a audição. É uma simpatia. Muito obrigada.
Dá-me licença que eu...
Claro que sim. Damos por concluída a audição. Muito obrigada.